Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 104. Direito Sagrado. Porque a vós foi concedido em relação ao Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo aos Filipenses. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente, aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas, em sobrevindo à divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se a colaboração com o Cristo é menosprezar um direito sagrado. Comentário sobre a mensagem Direito Sagrado. Em todos os recantos onde Jesus deixou o sinal da sua passagem, sempre houve uma grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago, eles deixaram as redes para acompanhar o Mestre Jesus. Os paralíticos que retomaram a saúde, eles se reergueram e andaram. Lázaro atendeu ao chamamento do Cristo e levantou-se do sepulcro. E entre dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procurou seguir Jesus. Entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, adotaram atitude semelhante. Eles acordaram da noite de ilusões terrestres e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras a quem quer que se afirme cristão. A maioria adota em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço, porque muitos esperam a paz ofertada pelo Cristo sentados no conforto de suas poltronas acolhedoras. Outros fazem preces, seguindo discos ou CDs. E há quem deseje também comprar a tranquilidade celeste mediante esmolas generosas. Alguns cristãos, eles aguardam intervenções miraculosas, sobrenaturais, para melhorar sua vida, sem qualquer esforço próprio. Contudo, é importante que cada qual se indague se está efetivamente seguindo Cristo, ou se apenas adota fórmulas de culto exterior, carentes de significado. Seguir o Mestre Divino implica levantar-se e renovar-se. Não há como trilhar o caminho da verdadeira vida sem imitar os luminosos exemplos de Jesus. Como é impossível alçar voos com os pés chumbados ao solo. Torna-se imperiosa a libertação dos vícios que são incompatíveis com a condição de fiel discípulo de Jesus. Então, cada criatura, mediante uma sincera e humilde autoanálise, poderá identificar o que é que aprende a terra e a impede de levantar-se. Afinal, sem noção clara da tarefa a ser empreendida, não há como realizá-la com tempo. Para alguns, a frente de batalha situa-se na necessidade de domar a sexualidade em desvario. Já outros destroem o seu corpo com a gula. Muitos amam o ócio, gastando o seu tempo com mil passatempos que a nada conduzem, ao invés de trabalharem para o progresso pessoal e coletivo. Já a maledicência é o calcanhar de Aquiles de um numeroso contingente de pessoas. Da mesma forma, acontece com a ganância, com a desonestidade, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, dentre outros tantos vícios que infelicitam a humanidade. Então, identificados os obstáculos à própria evolução, não tem outra alternativa senão o trabalho diário, persistente, para erradicá-los. Cada um é herdeiro de si mesmo, e as dificuldades atuais, elas refletem as opções equivocadas do passado. Quem já se dispôs a seguir o Cristo há longo tempo, por certo, hoje se encontra pleno de paz e harmonia. Mas a maior parte da humanidade, ela é lenta em assumir as responsabilidades e as rédeas do próprio processo evolutivo, e por isso permanece desequilibrada entre reclamações e infantilidades. Entretanto, ninguém fará o nosso trabalho. Se nós queremos a paz que o Cristo ofereceu, nós devemos imitar-lhe os exemplos e romper de forma vigorosa, determinada, com os hábitos do homem velho, que ainda vive em nós. O amoroso chamado de Jesus ecoa em nossas consciências há milênios, convidando-nos à verdadeira vida. Compete a nós a decisão de levantar e segui-lo, mas mediante uma profunda e definitiva transformação de nosso ser. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos oriente sempre. Que assim seja. Graças a Deus.